Bom, estamos de volta, são 7 horas e 43 minutos e a primeira hora do Comando Marconi desta segunda-feira. Bom, como nós falamos, eu já falei na sexta e agora na abertura, né? Na sexta-feira e também hoje, logo no começo, a Rádio Marconi inicia um especial de entrevistas com representantes das principais vinícolas aqui de Uruçanga e região, já também, evidentemente, ligadas à festa do vinho, fundamentalmente à Proguete. Isso porque as empresas têm a sua história, cada empresa. Nós vamos falar dessa história, falar do momento, da perspectiva e também de coisa boa, né? E falar das vinícolas aqui é de coisa boa também. O nosso especial vai focar nas vinícolas que foram e que formam, né, a Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe da Proguete. E nós vamos, a nossa primeira participação com a vinícola Amazon, com a Vinha Amazon, recebendo aqui a proprietária Patrícia Amazon. Patrícia, muito obrigado pela gentileza em estar aqui conosco no estúdio da Marconi. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço e parabenizo a Marconi por toda essa iniciativa que a gente está vivenciando nesse ano.
Claro que muita gente está nos ouvindo agora, conhece ou parte da história, ou muito da história, ou alguma coisa da história, mas também muita gente não conhece e a gente falava aqui, porque nada nasce pronto, né? Não simplesmente chegou, caiu da árvore e fez o sucesso que faz hoje. Então a gente pode começar, acho que, Patrícia, fica à vontade, para recuperar e relembrar um pouquinho desse início da vinícola Amazon.
Bem, apesar do empreendedorismo da nossa família, uhum, o meu pai sempre foi cuidadoso para tentar achar alguma identidade com os negócios que ele buscava sociedades para abrir. Uhum. E foi lá nos anos 70, ele era consultor de projetos agropecuários e viajava pelo Brasil. E todo lugar que ele ia dizia que tinha família em Uruçanga, comentavam: ah, Uruçanga, terra do vinho, terra do vinho. E ele ficou admirado, porque ele ia no Pará, ia em Manaus, ele ia no Nordeste, e terra do vinho. Aí ele já acendeu aquela luzinha da oportunidade, né? Uhum. E ele tinha os pais já bem mais idosos e queria também fincar uma âncora aqui, porque a gente já estava se mudando para Florianópolis na época, uhum, saindo de Criciúma. Foi aí que surgiu uma oportunidade, ele acionou o irmão, engenheiro civil, compraram uma colônia, né, que é um pedaço de terra nos moldes da imigração dos antigos, ali em São Pedro, da família Paduim, uhum, que já tinha sido dos Maganhim, depois a gente descobriu, 30 hectares. Aí ele comprou também outro trecho ali no Rio Carvalho, e ali era onde ele pretendia plantar uvas viníferas, Merlot e Cabernet, que ele trouxe da França e do Chile. Uhum. Bom, aí ele implantou os dois negócios, começando pelos vinhedos, casado com a minha mãe, né, que se criou na praça de Uruçanga, e hoje, depois da morte do meu pai, em 88, a mãe que encabeçou a gestão da empresa e está lá até hoje, e a gente começa, então, a despertar para outra identidade, que a questão da Proguete trouxe para nós, que Uruçanga, na área central da cidade, nos anos 30, do século 20, né, tinha mais de 5 vinícolas. E a mãe se criou nesse meio, correndo atrás do carro de boi que ia trazer as uvas para as vinícolas. Uhum. Então, no passado, o quebra-cabeças vai se juntando e hoje a gente consegue enxergar. O meu pai não só viu a oportunidade e o irmão dele entrou na conversa, mas porque também a mãe dele se criou nesse meio, lá no interior de Orleans, Barracão, perto da Serra e tal, a Nona Augusta De Biasi, se criou com a família que veio da Itália com essa tradição e manteve a tradição do cultivo de uvas e elaboração de vinhos. Então, o pai teve essa infância pisando na uva quando criança, levado pela mãe, aquela coisa toda. Juntou com uma mulher que se criou nesse meio, né, de vinícolas, e não podia ter dado mais certo. Quando ele partiu, nos deixou em 88, a vinícola tinha acabado de ser construída, 86. Então, anos 70, os vinhedos, anos 80, o vinho. Embora o pai já antes fazia um pouco ali na Epagri, que na época tinha, né, uma, uhum, cantina experimental. As primeiras safras, 1984, foi ali. E trazendo para os dias de hoje, então, a mãe com pulso firme conseguiu manter a tradição. E com o turismo a gente consegue viabilizar economicamente a empresa. Uhum. A gente tentou muito, naquela época dos anos 80, o vinho brasileiro era nada no mercado, né? A concorrência sempre teve com os importados e os altos impostos, e a gente sempre se frustrava quando achava que ia conseguir uma boa venda, voltava tudo a estaca zero, porque vinha um outro com preço melhor, com condições melhores e tal. Até que a gente mudou o olhar, aí entrou o Toninho na jogada, meu marido, né, especialista em marketing, e eu historiadora. Historiadora e empreendedora. Aí vimos assim, opa, eu acho que o nosso produto está errado. O vinho pode ser um atrativo, mas a entrada do nosso recurso vai vir pela possibilidade da experiência da pessoa vir na propriedade produtora de uvas e vinhos e cultura italiana e levar o vinho embora daqui e tomar o vinho aqui. Então, há 30 anos, a gente está nessa caminhada, né, do receptivo turístico, e 47, a vinícola, então, está viva até hoje, 47 anos.
Eu percebo que, até relembrando umas outras entrevistas que nós já fizemos, e sempre quando nós, nos eventos e participamos da vinícola, vocês sempre falam com muito orgulho, né, não só da história, mas de ser de Uruçanga, de ser Brasil, de ser de São Pedro. Isso é uma base que vocês mantêm, né?
Sim, é uma coisa que a gente só teve esse olhar porque a gente se criou fora. Eu tive só a minha infância aqui. Fomos para Criciúma, mas a minha mãe sempre alimentava a vinda em Uruçanga e em Orleans. Fomos para Florianópolis, fui morar em São Paulo. Perdi a força do meu pai e, de repente, eu me senti importante em ser chamada para vir ver o que fazer com isso, né? Eu ser chamada pela minha mãe. E tudo que eu via era tudo que o pessoal da cidade grande queria, né? O acesso ao rural. E aí eu e meu marido começamos a perceber também que nos finais de semana as famílias da região não tinham aonde ir. Era aquele fluxo de carros indo para a casa dos nonos e das nonas, mas não tinha mais outras opções, né? E Uruçanga tem tudo isso reunido. Então, a gente tem a identidade revelada pelo patrimônio histórico, pela paisagem, pelo processo produtivo, pela italianidade, que não está excluindo ninguém, mas é uma identidade que, turisticamente falando, a gente precisa agregar, né? E eu tenho realmente muito orgulho de estar aqui nesse território.
Que bom. Dá para dizer, Patrícia, que esse momento que vocês fizeram essa leitura de abraçar o turismo e trazer o turista para conhecer a vinícola, para estar na vinícola, foi uma virada de chave ali, não?
Exatamente, uma virada de chave. Eu sempre conto um exemplo que o Angeloni era um alvo de cliente para nós, né? Isso lá no final dos anos 80 mesmo, 89, 90. E, claro, a gente tinha poucos rótulos, né? E não tinha ainda o gosto brasileiro pelos vinhos secos que a gente trabalhava. E eu ficava muito traumatizada de ficar esperando nas salas de espera dos vendedores lá, para depois ter que convencer o comprador a comprar. Aí finalmente comprou, mas tinha que ser dúzia de 13, tinha que ter representante, tinha que ter degustadora, tinha que ter não sei o quê. E daqui a pouco vinha outra vinícola, mas eu ganhei mais coisa, né? Então, quanto mais paparicava o vendedor, e a gente viu que, poxa, eu não vou ter dinheiro para bancar uma venda. Aí eu me vinguei, no bom sentido, né? Quando, com o turismo, o primeiro grupo que foi lá para passar o dia e confraternizar com seus funcionários foi o Angeloni. Aí eu que ganhei dinheiro deles, que eles foram lá para almoçar, né? Conhecer a vinícola e tal. Então eu vi que era o caminho certo, que a gente tinha ali um atrativo e um serviço agregando e uma história para contar. Então, ontem eu estava brincando com um grupo de turistas que chegou lá. Eu falei assim, gente, eu sou historiadora que conseguiu ganhar dinheiro com a história, porque eu enxerguei os valores, né, junto com a minha família, marido e tal, e agora ganho dinheiro com isso, tornando acessível a história para as pessoas. Então, elas estão entrando no ambiente onde tem o barril, onde tem peças antigas do processo produtivo, onde tem o processo produtivo. Então, isso encanta as pessoas, e a gente possibilita essa experiência, e eu fico muito realizada nesse trabalho.
Uma mistura de história com empreendedorismo.
Exatamente.
Né? Isso mesmo. Dá a impressão, eu não sei se é só a impressão, acho que não, que depois da pandemia, as pessoas, de maneira geral, né, se aproximaram mais do turismo rural que as pessoas falam, né? É verdade, não? Deu para sentir isso, deixaram um pouco mais a cidade, não sei se por motivo da pandemia ou não, mas procuraram mais o campo, algo nesse sentido.
Na verdade, durante a pandemia, procuravam mais o campo porque eles queriam sair do sufoco dos apartamentos e trazer os seus idosos, que estavam trancafiados, para estar num ambiente seguro. Então, isso realmente aconteceu. Por outro lado, o brasileiro, como não podia mais viajar para fora, passou a enxergar os seus valores aqui no país e começou a circular mais internamente. E a questão do vinho também foi muito importante, porque as pessoas começaram a consumir mais vinho. Estando em casa, compravam mais. Uhum. Aí a gente não dependia tanto dos meios comerciais. O contato era direto. Uhum. Então, também foi uma época muito boa, que a gente conseguiu, inclusive, incrementar a nossa linha de espumantes. Do método Champagne Noir, que é o espumante do método tradicional. É, hoje estamos com uma linha de 6 garrafas de espumante da linha Terrara, uhum. que é terra rara, uhum. né? Trazendo a questão da terra dos vales da Uva Gate, aquela coisa toda.
Perfeito. Como eu disse lá no começo, é claro que muita gente que está nos ouvindo agora já esteve e conhece não só a história, mas o dia a dia da Vinha Amazônia. Mas vamos considerar aquele que, porventura, não conhece ainda. Na prática, como é que funciona? Ele liga, ele reserva? O que a Vinha Amazônia oferece? Sim.
Na prática, nós oferecemos a possibilidade da visita informal, uhum. onde o interessado chega na vinícola, aquele que está interessado em vinhos. Certo. Ele chega na vinícola, é recebido pelas recepcionistas, que oferecem a provinha dos vinhos do seu interesse, estimulando a compra. Então, não precisa de agendamento e também não tem custo essa visita informal. Certo. É, desde que seja no horário do expediente, né? E domingos, sábados e feriados, a gente atende das 10 às 15. E durante a semana, no horário comercial. O restaurante abre ao público aos domingos. É quando a gente recebe as pessoas avulsas que fazem as reservas por telefone ou por WhatsApp. E de segunda a sábado, a gente trabalha com eventos particulares. Corporativos, aniversários, casamentos, formaturas... Então, são oportunidades que a gente tem para atender esse nicho de eventos familiares, né? Uhum. e corporativos. E juntando as três coisas, agora a gente faz a degustações orientadas e masterclass, que são aulas magnas por um especialista falando sobre os espumantes, os métodos produtivos, os vinhos, como se degusta, como se harmoniza... Então, isso já é ministrado pela terceira geração, que é a minha filha, sommelier, Luísa, uhum. e cientista de alimentos, que está começando, então, essa parte mais especializada. E eu não falei da pousada, sempre teve a pousadinha, né? Uhum. São 4 apartamentos. Não é grande, mas a gente tem atendido bastante pessoas que vêm, tanto para participar dos eventos, quanto turista mesmo, circulando pela região.